DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW em língua portuguesa. Acompanha-o Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias. A Ucrânia acusa a Rússia de ter invadido militarmente uma zona fora da Crimeia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano diz que o exército russo fez uma operação perto da aldeia de Strykalov, justamente a norte da Crimeia. A Ucrânia diz que na operação estiveram envolvidos helicópteros, veículos blindados e dezenas de soldados russos que tomaram o controle da aldeia. O exército ucraniano terá reprimido o ataque. A confirmar-se a invasão, seria uma escalada chocante dos acontecimentos, disse a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Samantha Power. Entretanto, a Rússia vetou uma resolução do Conselho de Segurança da ONU a condenar o referendo na Crimeia, marcado para amanhã. A Rússia foi o único país a vetar o documento. A China absteve-se e todos os outros membros do Conselho de Segurança votaram a favor. A resolução visava defender a integridade territorial da Crimeia e não reconhecia o referendo sobre uma possível anexação da Crimeia à Rússia. Mas por causa do veto da Rússia, a resolução não passou. Na véspera do referendo, a capital russa foi palco de protestos rivais. No centro de Moscovo, milhares de pessoas foram para as ruas dizer não à interferência da Rússia na Ucrânia. Noutro ponto da cidade, grupos de nacionalistas defenderam a política do presidente russo Vladimir Putin. A crise na Ucrânia está a atrapalhar os planos da União Europeia de enviar uma missão de paz para a República Centro-Africana, é o que afirmam diplomatas europeus citados pela agência de notícias Reuters. O plano da União Europeia é enviar até 1.000 soldados para a República Centro-Africana para se juntarem às tropas africanas e francesas que já estão no terreno, mas, segundo os diplomatas que não se quiseram identificar, tendo em conta a atual crise na Ucrânia, os países europeus estão agora mais inclinados a ficar com as tropas no continente do que a enviar soldados para a África. 6 soldados morreram num ataque de um grupo armado a um posto de controlo perto do Cairo. O exército egípcio diz que o grupo colocou ainda 2 bombas junto ao posto de controlo para quando chegassem as equipas de socorro, mas as forças de segurança localizaram as bombas e desativaram-nas. O porta-voz do exército egípcio atribuiu a autoria do ataque a um grupo armado da Irmandade Muçulmana. A organização ainda não respondeu às acusações. Na Nigéria, pelo menos 7 pessoas morreram durante uma ação de recrutamento do governo no Estádio Nacional de Abuja. No estádio juntaram-se milhares de pessoas à procura de trabalho, mas testemunhas contaram à agência de notícias France Presse que houve um ataque de pânico coletivo que resultou em pelo menos 7 mortos e dezenas de feridos. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, pediu ao regime de Damasco e aos rebeldes para acabarem com o derramamento de sangue na Síria. Isto numa altura em que a guerra civil síria entra no seu 4º ano. Em 3 anos de conflito, mais de 146 mil pessoas morreram. Há vários milhões de deslocados. O mediador internacional Lakhdar Brahimi deverá chegar este fim de semana ao Irão para tentar desbloquear as conversações entre o governo sírio e a oposição. O avião da Malaysia Airlines, desaparecido, mudou de rota deliberadamente, disse o primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak. O avião desapareceu há uma semana e as autoridades continuam a tentar perceber o que aconteceu e onde o avião foi parar. A imprensa adiantou a hipótese de que o avião tenha sido sequestrado, mas, segundo o primeiro-ministro da Malásia, as autoridades continuam a investigar todas as possibilidades. Por fim, no desporto, o Bayern de Munique venceu há pouco o Bayer Leverkusen por 2-1. Os bávaros consolidaram assim a liderança no campeonato. Noutros jogos desta 25ª jornada, o Dortmund perdeu em casa frente ao Mönchengladbach 1-2. O Bremen empatou com o Stuttgart a 1-1. Igual resultado para o Braunschweig, que também empatou a 1-1 com o Wolfsburgo. O Mainz foi a casa do Hoffenheim ganhar por 4-2. O Hertha Berlim recebeu o Hannover e perdeu 0-3. Foi o noticiário. Se quiser comentar os temas da atualidade, pode enviar-nos uma mensagem de telemóvel para o número 0049-175-819-8273. Pode também enviar-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Outra alternativa é deixar-nos um comentário na nossa página no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Agora é tempo para o contraste. A DW África foi no encalço dos gorilas da montanha no Uganda. Fique connosco.
DW Contraste.
A investigadora Diane Fossey e o filme Gorilas na Bruma tornaram famosos os gorilas da montanha da África Oriental. Já só existem algumas centenas desta espécie em vias de extinção. Para os conservacionistas, é fundamental saber se esse número é estável ou se continua a diminuir. Muitos destes gorilas vivem no coração da floresta e raramente são vistos. Por isso, não é fácil contá-los. No caso de outras espécies de gorilas, a situação é menos complicada e as visitas de turistas são regulares. Mas em troca de muito dinheiro, os turistas também podem visitar os gorilas da montanha nas suas florestas. Rigita Osterhat esteve no Uganda, país onde nos leva o contraste desta semana, apresentado por Madalena Sampaio.
Bom dia, chamo-me Gad e sou um dos guias aqui. E hoje vou levar alguns de vocês até aos gorilas.
Duas dúzias de turistas estão reunidos perto do impenetrável Parque Nacional de Buindi, no sudoeste do Uganda. Aqui vivem 302 dos cerca de 800 gorilas da montanha que existem na África Oriental. E hoje alguns deles vão ser visitados por turistas. Uma caminhada para seguir o rastro de um gorila nas montanhas onde estes vivem custa aproximadamente 400 euros. Todos estão ansiosos por partir. Gad, o guia, divide os turistas em três grupos de 8 pessoas. Cada grupo tentará encontrar uma família de gorilas diferente.
Ok? Any question? No questions. We all want to see the gorillas.
Alguém tem dúvidas? Não, eu sei que todos querem ver os gorilas.
Gad lidera a marcha, acompanhado pelo seu grupo de 8 turistas. A primeira prova a superar é uma subida de 400 metros por um caminho estreito que serpenteia até ao topo da montanha. Só há gorilas da montanha no Uganda, no Ruanda e na República Democrática do Congo. A zoóloga Martha Robbins, do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, com sede em Leipzig, na Alemanha, estuda o comportamento e as tendências populacionais destes primatas há 25 anos.
Remarkably, mountain gorillas are one of the few types of apes that we know that.
É notável o facto de os gorilas da montanha estarem entre as poucas espécies de primatas cuja população aumentou nas últimas décadas. E isso deve-se aos imensos esforços levados a cabo para os proteger.
Immense conservation efforts to protect them.
Saber exatamente quantos gorilas da montanha existem em Buindi é precisamente o trabalho que Martha Robbins está a fazer. É fácil contar os gorilas que estão habituados ao contacto com pessoas. Mais difícil é calcular o número de gorilas completamente selvagens. Por isso, 6 equipas de investigação passam simultaneamente, a pente fino, todo o Parque Nacional de Buindi. Os investigadores recolhem fezes de gorilas nos ninhos onde estes dormem isolam o material genético e depois analisam-no. Desta forma, podem determinar exatamente quantos gorilas vivem na floresta. Nos últimos anos, Martha Robbins e a sua equipa percorreram o Parque Nacional e recolheram amostras fecais de todos os gorilas para fazer análises genéticas. Depois de uma hora e meia de caminhada, Gad e os seus turistas chegam ao topo, a mais de 1.800 metros de altura. Aqui, o caminho torna-se mais difícil de percorrer. Têm de lutar para passar pelo matagal. E depois de mais uma hora, outros três guias juntam-se ao grupo de Gad.
Então, estão todos bem?
Sim.
Estas três rapazes são rastreadoras que vieram para procurar os gorilas. Eles já viram os gorilas, por isso já podem preparar as máquinas fotográficas. Eles agora vão levar-nos até os gorilas.
Mas os curiosos gorilas já se aproximaram do grupo de turistas. Bastante relaxado, um dos enormes gorilas senta-se na relva, a cerca de 50 metros de distância. Os turistas pegam imediatamente nas suas máquinas fotográficas. Pouco a pouco, o Gad conduz os seus turistas até um grupo de 5 gorilas, abrindo caminho pelo matagal com o seu machete. Todos se agacham e fotografam com entusiasmo. Mas não será este espetáculo diário de turistas um fator de stress para os gorilas? Martha Robbins estudou o comportamento reprodutivo dos gorilas da montanha em Bwindi.
Não observamos quaisquer sinais, como por exemplo uma taxa de natalidade menor ou algo do género. E há provas de que os gorilas, que já estão habituados às pessoas, porque todos os dias recebem visitas e são monitorizados, estão melhor do que alguns dos grupos que não estão habituados a estes contactos.
Those groups actually are doing almost better than some of the unhabituated groups.
Apesar disso, é importante que as visitas continuem a ser limitadas a 8 turistas e a uma hora por dia, como sublinha a investigadora. É o que também sugere Gad, o guia turístico, exatamente uma hora depois do início da caminhada.
Bem, está na altura de regressarmos. Estão satisfeitos? Ótimo.
E assim, Gad e os seus turistas deixam os gorilas entregues ao seu merecido sossego. O turismo contribui desta forma para preservar a população de gorilas no Parque Nacional de Bwindi. Uma população bem preciosa, pois apenas sobraram algumas centenas de gorilas da montanha. Como uma boa parte deles vive no Parque Nacional de Virunga, República Democrática do Congo, e sofre com a guerra civil nesta zona, torna-se cada vez mais importante proteger os gorilas do Parque Nacional de Bwindi, no Uganda.
E das florestas do Uganda para o estúdio. Já sabe que contamos sempre com o seu comentário sobre os temas da atualidade. Pode enviar-nos uma mensagem através dos seguintes contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
Agora fique com mais um episódio do Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao último dos 10 episódios deste radiodrama com o título Um Anjo em Cada Um de Nós. Nesta série, acompanhamos o dia-a-dia de 4 jovens amigos e vemos como eles enfrentam os perigos a que se expõem nas suas relações. Ângela quer dar à luz em segurança e planear o seu futuro com Pinto e o bebê. Mas como se ambos são seropositivos? Há uma possibilidade. Descubra qual é, acompanhando-nos no último episódio de Um Anjo em Cada Um de Nós.
Toma essa, comes uma bolacha. A tua história não é para acreditar. É como num filme. E depois, o que aconteceu?
Dei-lhe uma dentada e fugiu.
O quê? Bem feito.
Eu tinha de o fazer largar-me. Tenho a certeza que ele me teria violado. Ele estava a cheirar uísque.
Que horror. Só para saber, fizeste sangue?
Hã?
Quando lhe mordeste a essa, o teu tio sangrou?
Não, não fiz tanta força. Por quê?
Não, está bem. É que se lhe tivesse feito sangue...
Meu Deus, Ângela. Pensas que o meu tio pode ter sida?
Bem, sida não. Mas toda a gente pode estar infectado com HIV e ter um aspecto forte e saudável. E é por isso que os enfermeiros, os dentistas e os médicos usam luvas, porque o HIV-Sida se transmite pelo sangue, até mesmo pela saliva. E depois de ter sido violada, a rapariga devia fazer um tratamento anti-sida num período de 72 horas.
Graças a Deus que não fui tão longe. Mas a minha mãe matava-me se soubesse que eu acusei alguém da minha família de estar infectada de HIV. Oh, Ângela, desculpa, eu não queria
não,
dizer...
Não, está bem. Mas vês, não deveria ser uma acusação a essa. Temos de nos parar de acusar a nós próprios e começar a discutir o assunto abertamente. Nem todos nós ficamos infectados porque a culpa é nossa.
Tens razão. Há raparigas a serem violadas todos os dias, por vezes porque são virgens. É uma ideia doentia essa que os homens têm, de que podem curar-se a si próprios.
Uhum.
E as raparigas não têm culpa nenhuma.
Nenhuma. O mesmo acontece se, por engano, te fizerem uma transfusão de sangue no hospital usando sangue contaminado. Todos pensam que só as raparigas levianas podem apanhar HIV-Sida. Mas eu era virgem e tu, essa, não és leviana. Basta uma vez...
Eu sei, tens razão.
Pinto, no dia 25 vou fazer uma cesariana.
É já daqui a 2 semanas. E quando é que vai sair do hospital?
Se tudo correr bem, poucos dias mais tarde.
Bem, estará tudo pronto para receber a nossa filha. Vamos chamá-la Esperança.
Ah, não posso esquecer dos meus comprimidos antirretrovirais. Deixa-me sentar. Pinto, já pensaste que nos pode acontecer daqui a alguns anos?
Não, por favor, Ângela, não penses nisso.
Eu sou seropositiva e tu também. Podemos adoecer e não continuar a tomar conta da nossa filha. Precisamos de uma família, mas o problema é que a minha mãe não sabe. E o tio Benedito também não.
E o que é que propões? Que lhes digamos que somos seropositivos? Não, Ângela, por favor, não. Eles nunca mais vão falar conosco, Ângela.
Pinto, temos de lhes dizer para os preparar. O nosso bebê precisa de alguém que tome conta dele, se nos acontecer alguma coisa.
Ângela, eu não sou capaz, Ângela. Eu quero, mas não sou capaz.
Há um grupo de apoio chamado Vidas Positivas.
Não, eu não quero me meter com essa gente cheia de sentimentalismos, Ângela.
Eles não são nada disso.
Como é que sabes?
Encontrei-os no hospital. Há vários casais. Num caso o homem tem sida, a esposa não. Serodiscordante, é assim que lhe chamam. E tem outro casal, são ambos seropositivos como nós.
E de que é que eles falam?
De tudo mais alguma coisa. E fartam-se de rir. Podíamos juntarmos a eles a experiência. Pinto, nós precisamos de apoio de pessoas que tiveram filhos e sabem o que pode acontecer quando se é seropositivo como nós.
Eu sei, Ângela, eu sei, mas eu
Pinto,
tenho...
Pinto, tens de olhar de frente para a situação e assumir. Podemos viver durante muitos anos sem ter sida se formos abertos e honestos. Por favor, antes que seja demasiado tarde, faz a análise. Se não por ti, se não por mim, então pela nossa filha. A tua vida mudará.
Ora bem, Ângela. Já sabemos qual é o seu nível de CD4. Mas enquanto o Pinto não vier fazer análise, não sabemos se o nível dele é alto ou baixo. Não podemos partir do princípio que é igual ao seu.
O homem do grupo Vidas Positivas disse a mesma coisa. Penso que já falta pouco para o Pinto vir. Ficou tão impressionado por serem todos tão felizes e normais e todos falavam abertamente da sua situação.
É assim mesmo. Mas é bom que ele reflita também. Não se deve fazer pressão. Ele tem que vir cá voluntariamente fazer todo o processo VCT. A informação prévia, as análises e a informação posterior. Se o teste mostrar que tem que tomar antirretrovirais, poderão encorajar-se um ao outro. Fazer a comida juntos e fazer sempre sexo em segurança.
Vês? Não é assim tão longe para me vires visitar.
Não, são mais de 45 minutos. Ei, estás com um bom aspecto.
Cá está o chá. Pronto.
Então, Ana, a essa, o que é de novo?
Bem, telefonei para uma linha de apoio HIV.
Estás a brincar? Por quê?
Eu estava mesmo com medo que a minha mãe voltasse a tomar partido pelo irmão contra mim. Se lhe dissesse que ele saltou para cima de mim. Por isso pensei que era melhor consultar a uma linha de apoio SIDA.
E?
A senhora recomendou-me uma linha de apoio muçulmana.
Mas eu acho que isso é ótimo. Todas nós precisamos de falar em segurança, independentemente da cultura que pertencemos. Há tantos tabus em toda a parte. E isto é assustador.
Concordo contigo, Ana. Já agora, a essa, o tio Jordino parece ter desaparecido.
Isso é um pedaço da mão direita. Lembra-se do José, meu namorado? Também desapareceu.
Ela acalmou desde que deixou aquele homem.
A essa está feliz porque trabalhamos juntas no nosso projeto científico. Mia, lembras-te? Motorista táxi.
Sim.
Foi preso por roubar telemóveis. Sério? Por isso tudo, se une para me fazer concentrar na escola.
Isso é bom.
E o Tony, nem vão acreditar.
Conta.
Ele ajuda-nos no projeto a fazer com que a Ana se mantenha num bom caminho. Ei, eu também não os deixo andar juntos.
Estou espantada. O Tony sempre teve um fraquinho por ti, Ana. E tu também por ele.
Não, somos só amigos. Abstenção é como desintoxicação. Sinto-me ótima.
Dizem que devias abster-se durante 6 semanas antes de fazer já a análise. Dizem que é um período de janela.
Ok. Depois faço o teste. Prometo.
E a televisão da Maísa variou-se. Por isso já não há novelas.
É verdade. Coitada da mãe. Mas agora estamos melhor. Depois de ter conseguido um emprego, ela já pode pagar as minhas propinas.
Que bom.
O que é um descanso. E mais, voltou a cozinhar para mim.
Estamos a conseguir o nosso objetivo, amigas. Viver em segurança no mundo de HIV e SIDA. E se Deus quiser, o Pinto em breve vai fazer o teste. Depois, podemos planear o futuro da esperança.
Esperança? Que nome maravilhoso.
Vai ser um anjo. Vai ser um anjo como tu, amiga.
Como eu costumo dizer.
Há um anjo em cada um de nós.
Como é que vocês sabiam que eu ia dizer? Venham, vou-lhes mostrar onde é que ela vai dormir. Ela é tão grande.
Acabam de ouvir o último episódio da radionovela Um Anjo em Cada Um de Nós, da autoria de Romy Singh. O que acharam da radionovela Um Anjo em Cada Um de Nós? Mandem um e-mail com os vossos comentários para afriportuk@dw-world.de. Os programas Learning Bahia, Aprender de Ouvido, são financiados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha e estão disponíveis em vários idiomas. Para mais informações, vão à nossa página web www.dw-world.de/lbe. Fiquem muito bem!
Encruzilhada,
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 encruzilhada, yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos e o meu pé já está na estrada.
Learning by Ear, aprender de ouvido. Dilemas de uma geração na encruzilhada. Todos os domingos de manhã, com repetição à noite.
DW Espaço do Ouvinte.
Tempo agora para ler os comentários que recebemos por SMS a partir da Guiné-Bissau. Saliu Sanha Kandê escreve: a Rússia tem interesse ainda na Crimeia, mas não deveria violar as leis internacionais. Também a partir da Guiné-Bissau, Lavo Baldê escreve: estou contra o derramamento de sangue na Síria. No Facebook, Mateus Luciano pergunta sobre a guerra civil na Síria, que está a entrar no seu quarto ano. Será que não há entidades competentes para acabar com esta guerra na Síria? É que o povo já está cansado e é o mesmo que está a acontecer cá em Moçambique. Ainda no Facebook colocámos um artigo sobre a Renamo que diz que o cessar-fogo não será para já. Já a sociedade civil afirma que as negociações não fazem sentido enquanto soarem armas no país. E perguntávamos, na sua opinião, o cessar-fogo é ou não essencial para a continuidade das conversações entre o governo moçambicano e a Renamo? Hélder José Fonseca escreveu: claro que sim, não faz sentido as armas no ar enquanto as conversações dão passos positivos e o fogo não para. Como assim? Como vamos acreditar que as negociações estão a dar passos largos? Cris Wolf Inguane diz: olha, gente, esta Renamo eu considero democrático em Moçambique, pois há certas coisas que o partido no poder quer fazer, mas sabendo que existe um espreito que nem Djakama, não vai dar certo. Eu vos digo a verdade, se Djakama morrer, é provável que Moçambique será que nem a Suazilândia, em que só reina uma família. Caetano Chicane diz: nesse caso, não iremos às urnas, porque esta é a estratégia da Renamo, que logo após a derrota irá usar as armas para reclamar os votos. Mauro Virgílio Chiao escreve: seria uma boa ideia, mas já que os nossos líderes são cabeça dura, sinceramente falando, isso será difícil. Foram alguns dos comentários que recebemos. Muito obrigado pelas mensagens e a todos que nos acompanharam. Se quiser saber mais sobre temas africanos, pode visitar a nossa página de internet www.dw.de/português ou então pode ir à nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. É o ponto final nesta emissão da DW. Votos de um bom fim de semana.